Atenção.
O que você está prestes a ouvir não é recomendado para alto-falantes.
Use fones de ouvido para a segurança de sua reputação, sua família e seu emprego.
Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Você está ouvindo o Febroso Podcast.
O podcast que não tem frase de efeito.
Puta que pariu, Marquinho! Que bom do pão, Marquinho!
Tira o dinossauro da coleira, velho!
Bons tempos do velho Jacuzzi Zorba. Bons tempos de fim do mundo escatológico, de tudo era uma piada dadaísta. Não, é brincadeira, eu não tenho medo de tema pesado. Mas me avisem antes, pra mim não me traumatizar tanto.
Você tá entendendo, ouvinte, o teor que ficou esse episódio?
Foi.
Pois é, a gente vai socar papo de coach em você. Mas tão fundo que vai bater errado, cara. Nossa, que bad trip escrota que a gente se meteu gravando esse episódio.
Nossa,
onde
mas
a gente
mas...
simplesmente botou a Vênus pra reagir a Pablo Marçal. E depois fizemos um roleplay onde nós éramos alunos ou pessoas inspiradas no Pablo Marçal contando nossas histórias
até,
de superação.
Até aí tava legal, tava numa good trip divertida e dadaísta. Mas depois eu entrei no abismo da loucura e nunca mais fui feliz.
Não, mas vocês sabem que a gente vai receber aqui notificação de processinho, né? Por todo
Dá ele bem te ver.
Uma pessoa nesse episódio.
Foi tortura sonora.
Gente.
Mas é isso, tá começando mais uma sessão de mentoria exclusiva premium com Strogonoff. Meu nome é Giovanni e eu sou especialista em reprogramação mental em situações de presença de onça pintada.
Oi, gente, eu sou a Súcubo e eu acho muito difícil, mas caso você, ouvinte, não conheça o querido Pablo Marçal, eu aconselho que você pause esse episódio neste momento e vá fazer uma reprogramação mental aí, porque você vai precisar para poder conhecer esse personagem ilustre que está acontecendo no nosso país.
Oi, gente, eu sou a Patê e eu queria dizer uma frase motivacional aqui, mas, na real, eu preciso muito pedir desculpa, porque eu acho que a gente foi longe demais.
Oi, gente, eu sou a Vênus e nesse episódio os meus amigos vão me fazer reagir a Pablo Marçal. E nessa imensa trajetória, nós iremos descobrir que um nado pode ser aprendido, um tubarão pode ser derrotado, corridas podem ser travadas e corações podem parar.
Bom, é nesse clima de motivação que a gente vai tentar mostrar para vocês como que se reprograma a mente para adquirir o DNA da vitória, da promessa divina, da prosperidade e como você pode retransmitir essa vibração para poder ressoar em outras almas. Tá começando o Febroso de episódio 98. É mesmo 98?
Deve ser.
Agora vou ter que ver aqui, caralho.
Meu, a gente precisa muito pensar o que a gente vai gravar no 100.
É.
O centenário do Febroso tem que ser um grande muse. Tem que ser algo barbarizante. Tem que ser algo iconoclasta, avant-garde.
Pois
além
é, tá começando o episódio 98 e se prepara. Se você, por acaso, tiver alguma dúvida sobre esse episódio, é só mandar pra gente no t.me/febroso. Mas lembre-se, toda pergunta tem que começar com como, senão você vai ser banido do grupo. Eu não quero saber o quê, nem quando, nem onde, nem oi, nem boa tarde. Eu quero saber como.
Alinhe seu mindset.
Alinhe
seu
mindset.
Pense além das mentes.
Reprograme sua mente pra situação atual. Bora começar.
Então, gente, eu queria dividir com vocês a respeito do tema do Febroso de hoje, que eu não procurei absolutamente nada. Só que ontem, antes de dormir, eu recebi uma solicitação e eu acho que foi no perfil dela que apareceu alguma coisa sobre esse nome. Porque não é o nome que a gente esquece. É um nome de certo impacto, né? Então vocês falam assim, ai, Pablo Marçal. vamos ler coisas do Pablo Marçal. Foi o que o Giovanni falou, fiques do Pablo Marçal. Aí eu falei, ah, então ele é potoqueiro. Então eu já tava com isso em mente, fulano é potoqueiro. Aí acho que foi a Luna que postou, não tenho certeza. Posso estar louca, porque os posts delas começaram a pipocar na minha linha do tempo. Mas eu tinha visto algo sobre alguém que tinha a habilidade de controlar um cavalo com batimentos cardíacos.
O cara que sabe dar ré no cavalo, lá ele.
Lá ele.
Eu gosto muito de cavalo. E eu aprendi a dar ré no cavalo e a tocar o cavalo sem mexer nada. Nada, zero. Ficar imóvel no cavalo, só com o coração. Sério, sem fazer nada, sem fazer nem isso e nem isso. O cavalo responde. Ele sente. Parece mágica. Por que eu estou te contando isso? Porque isso é um grau de refinamento e ajuste. Você vai gostar tanto do cavalo, o cavalo vai gostar tanto de você que ele vai perceber nas suas batidas o que você quer fazer.
Eu ouvi aquilo, aí, sabe quando você vai assistir um filme, tipo, ah, aqui, agora todos esses fulanos aqui são mutantes, eles têm poderes e isso é baseado num gene. Aí você chega naquele ponto em que você não pode perguntar por que que o gene permitiu que esse clano tivesse o poder de prever o futuro.
Então vamos fazer o seguinte, Vênus. Eu vou te mandar alguns vídeos dele pra você reagir. Então eu vou te mandar agora, vai ser ao vivo no WhatsApp.
Tá bom.
Você, pronto. Aí você assiste esse vídeo.
Tá, vou ver um vídeo dele agora.
Eu não fui entrevistado. Eu fiz a entrevista. Quando eles foram me chamar pra dentro do processo seletivo, o que eu fiz? Eles avisaram, já vão te chamar. Eu agachei, igual o John Jones no UFC. Coloquei uma mão no chão e abriu a porta e eles falaram, o Pablo vai entrar. Eu fiz assim, ó. Aí ficou todo mundo assim, ó.
Ai, meu Deus. Cara, como que eu vou conseguir inventar uma história desse jeito? Foda, não dá pra competir. O cara é muito bom, real.
Eu acho impressionante o quanto isso aqui... Eu achei ele uma pessoa super carismática, só de olhar pra ele. Sinto que ele é uma pessoa assim, que ele já acorda com o pior arquétipo do brasileiro. Ele já acorda assim pensando em que trambique eu vou me meter hoje.
Uhum.
Sabe? O povo brasileiro adora um caboclo assim, né?
Sim.
Adora.
Uma pessoa que
ele não é carismático, na verdade. Ele não é carismático. Ele é especialista em helicóptero. Te mandei o segundo vídeo.
De que você tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele, por causa do sensor. Eu vi, olhei pro sensor, eu toquei nele devagarinho assim. Falei baixinho, tirei o rádio da traseira, pra ninguém que tava atrás, que era só a minha família inteira. Meus quatro filhos e a minha esposa. Eu peguei, apertei, tirei. Falei, você sabe que o motor tá parando, né? Passa calma aqui. Aí ele, eu. Nós estamos quase na reta final do aeroporto, mas vamos descer, cara, calma. Faz seu melhor. Ó, até a voz eu baixei. Faz seu melhor. E o olho regalado. Eu falei, você foi treinado pra isso, cara. Relaxa. Qualquer coisa, eu tô aqui. E eu assim, ó. Eu dei aquela olhada e pensei, será que é a última que eu tô vendo esse povo? E a Carol assim, sorrindo. Tá tudo bem, ó. Aqui, ó. Tô com o cu na mão. Mas é ok, né? Eu tava num prédio, aconteceu uma idiotice num prédio aqui em Alphaville. Um cara liberou o elevador não bateu na ponta da pá do helicóptero. Ele começou a entrar em ressonância lá em cima e ia cair lá de cima. Sabe o que aconteceu? O piloto não sabia o que fazer. E eu do lado de fora, eu fui embarcar. Eu tenho um vídeo assim, ó. Foi um milagre. Bateu milimetricamente a ponta e arrancou o T desse helicóptero. Arrancou a ponta da pá. Só a pontinha. E fez assim, ó. Batia nesse elevador. O helicóptero começou a tremer assim, ó. Chama ressonância. Ele despedaça tudo se não fizer alguma coisa. E eu ficava assim, desliga! Aí ele falava de dentro do helicóptero, não pode desligar em cima de prédio. Eu falei, você vai morrer! Liga! Você desligar um helicóptero num prédio de 40 andares, você gasta mais de 1 milhão pra tirar ele de lá. Aí eu falei, o que eu tenho com isso, mano? Você vai morrer, desliga! Aí ele desligou a máquina. Rapaz, foi rodando. Eu não acreditava assim, ó. Milimetricamente. Aí você fala, ih, Marcelo, você ficou com medo? Minha cabeça entrou numa pane, mas eu sou bom em resolver pane. Ele não ia dar conta. O cérebro dele não estava pronto para aquilo. E o helicóptero começou a entrar em ressonância. Eu nunca queira estar no helicóptero quando ele entra em ressonância. Vai voar o seco, cadeira para um lado, para o outro. Cada coisa vai para um lugar. Se não tiver as pessoas que dão conta de resolver as panes, o mundo vai explodir.
nem carismático, nem convicto. Ele é especialista em helicóptero.
Mas esse homem é maravilhoso.
Eu tô te falando.
Esse homem é apaixonante.
Esse cara é brabo.
A piroca desse homem é o tamanho do meu braço. É um rapaz muito virtuoso, não é? É incrível que tudo é uma percepção dos outros sobre ele. É um rapaz muito falar, né? É um menino assim, que chega a ser. Eu sinto assim, as manchas solares dele me queimando. É radioativo. O ultravioleta queimando meus tecidos. É maravilhoso. Só podia ser coach, né? Só podia ser coach. Eu sabia que na história do coach tem essas palhaçadas aí dessa galera que é muito animada. É um povo animado. Parece LGBT em início de carreira, quando a gente tá se descobrindo. A gente é um bicho animado. A gente é um bicho que gosta de chamar atenção. Mas assim, pode reparar, toda bichinha que tá saindo do armário, ela começa. Ei! Ai, olha como eu me aceito! Ai, amizade! Gente, que luz, que cor, que calor, amigas, arrasa! Fica assim durante mais ou menos uns 2 anos. É depois que ela percebe que a comunidade dela é uma merda, que as pessoas são lixo, ela se fecha, ela fica amarga. Mas enfim, esse caboclo aqui é um bicho muito salário.
Não, mas a pessoa que é desse jeito é uma pessoa que não tem. Acho que falta disposição pra ela querer nadar nesse mar de gente que é a sociedade.
É.
Entendeu? Mas sabe por que eu citei isso? Porque ele não é só especialista em helicóptero. Ele é professor de natação. Autodidata.
Deixa eu ver, me mande.
Eu tô te mandando nesse exato momento. Você tá achando então que Pablo Marçal é pouca bosta? Minha filha, é muita bosta.
Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu tava dando aula.
Comecei
a chamar um monte de gente pra vir nadar comigo, pro meu cérebro falar, o doutor é professor de natação.
Norma, é didático, hein?
Vou na minha primeira prova de triatlo, chego em 5º lugar no nado. Não tem explicação. Eu não sabia nadar, 15 dias antes dessa prova. Dediquei, me desbloqueei, eu fiz um processo de desbloqueio, eu entendo um pouquinho do cérebro, fiz a água virar um comigo. Eu falei,
eita, que ele virou um com a água.
Eu sou você, você é eu. Eu falei, você é tudo. Eu falei, 70% do meu corpo é água, e como que eu não nado? Então teve um desbloqueio precoce desse negócio. Gente, talvez levou 1 ou 2 anos para entrar nisso. Eu fiz isso em 15 dias.
Eu tô em ponto de pedir para ele baixar as calças, vou vir dar uma mamada.
E atrás dos melhores caras que nadam e entender para que serve a mão na água. Exatamente cada movimento, assim, cada micro movimento. E aí eu fiquei um único dia nadando só com o braço. E vendo exatamente como a mão faz. Como faz exatamente, aí depois eu corrigi essa mão, coloquei a outra mão, depois eu fiquei um dia pro pé, outro dia pro outro pé, depois eu aprendi a colocar o bumbum para cima, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar, eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó, meia boca aqui, ó.
Eita, querido, ó, essa fungada aqui é coisa de quem sabe, viu?
Eu consegui adaptar, entrei no mar, cabum, 5º lugar, geral, cheguei em 3º. Como? Instalando progressivamente cada um dos movimentos. Mas a coisa mais poderosa que eu fiz em 15 dias não foi o treino, foi ensinar. Ensinar o outro.
Nossa. Eu acho impressionante. É mais fácil acreditar num caboclo desse do que me chamar pelo nome, né?
É barbarismo. Nossa, sim. Meu Deus, sim.
É barbarismo. Eu juro pra vocês. Quando você transiciona e você percebe umas coisas dessas, a gente fica até um pouco desesperançoso da vida, sabe? O caboclo acabou de me... É mais fácil acreditar num caboclo que acabou de dizer que é um avatar, que virou um com a água, ele ligou o estado avatar dele ali, se conectou com os espíritos antigos, baixou da mãe natureza o conhecimento secreto da natação, entendeu? Esse caboclo é que é o escolhido. É o protagonista da jornada do herói.
Esse cara deve ter feito uma oferenda pra Iemanjá.
É o Frodo do Senhor dos Anéis. É o menino que tá além da minha moral.
Ele deve ter deixado algum helicóptero cair e oferecido o helicóptero como oferenda pra Iemanjá, pro cara manjar tanto de água assim. Porra!
Não, foi. Nossa, eu tô vendo participar do Febru pra ficar com raiva. Não, desculpa, mas é engraçado que ele é um caboclo assim, que ele tem um olho de águia também, né? Porque é na hora do nada, ele milimetricamente, sabe? Ele é metadinha na água, entendeu? Pra respirar.
Exato.
Ele milimetricamente tá percebendo o bagulho ali na hélice do helicóptero. Dá vontade de ficar na plateia, em cima daqueles terroristas, pegar uma arminha bem fuleira, dar um tiro no pé pra ver ele gritar fino. Eu quero experimentar essa calmaria de monja coen que ele tem. Não, porra, vai.
Tira no pé pra gritar fino.
É, vai explodir, pô. Não, dá vontade. Sabe, pegar uma. Precisa nem ser uma. Sabe, um estalinho, uma birbinha? Joga uma birbinha no pé dele pra ver ele gritar fino. Só pra me ver essa calma dele maravilhosa.
Você tá sendo injusta. Você tá nem sendo injusta. Homem... Você não tá aprendendo com o Pablo Marçal a detectar quando o avião bate milimetricamente no elevador? Não, e aí depois, essa porra desse helicóptero cai com você no mar. Eu não quero que seja na terra, porque senão você pode morrer. No mar ainda dá pra nadar. Mas aí você cai no mar com uma porra dessa, a culpa vai ser de quem? Sua, que não quis ouvir o Pablo Marçal. Aí sabe o que você vai ter que fazer no mar? Você
comprar
vai ter
o corpo que... dele.
Sim, sabe por quê? Porque você não sabe lidar com tubarão no mar. Ele sabe, o próximo vídeo que eu tô te mandando agora é o guia definitivo pra você sobreviver ao ataque de tubarão.
Aí ele vai me dizer que ele deu um soco no nariz do tubarão. É isso que ele vai dizer?
Assista.
Eu vou assistir, mas eu queria muito reiterar alguns assuntos. Entendeu? Guia definitivo para sobreviver ao ataque de tubarão.
Tubarão com fome ou sem fome, antes de atacar você, ele vai chegar bem próximo e vai depender da sua reação ao ataque. Aí a pessoa que não sabe o que está acontecendo vira as costas pro tubarão e nada. Game over, seu jogo. Tubarão é o seguinte, você tem duas mãos, não tem? O tubarão chega, você usa uma mão para dar um murro no focinho dele. Isso aqui é muito sensível no tubarão, só que às vezes você pode errar, ele pode arrancar a sua mão. Enquanto ele tá comendo uma mão, você dá o focinho de novo aqui, ó. Eu acho bom demais quando você fica rindo, como se fosse besteira. Não saber disso vai fazer você perder sua vida numa praia hora sem
Começa
saber.
A tirar os caras que riram,
velho. Eu nunca vou aplaudir
véio.
O riso
do tolo.
Na
cara dele.
O tolo sempre debocha de qualquer tipo de instrução. Da de excelente a simples instrução, ele sempre vai debochar. Se um leão parar na sua frente, uma onça parar na sua frente, você vai morrer porque você não sabe o que tem que fazer. Você é fraco num tanto de coisa que você deveria saber que talvez ia salvar a sua vida de outra pessoa e você nem sabe. Quando uma onça parar na sua frente, você tem que ser um animal na frente dele. Porque se você for um ser humano, você vai virar as costas e correr. Ele te pegou. Vai fazer cara de doido, vai gritar e pegar os membros superiores e vai abrir. De preferência, se você conseguir catar a galha, você vai demonstrar que você é um bicho muito maior e você vai pra cima dele. Aí alguém fala, eu não vou, fica em paz, você virou janta.
É, com certeza, o tubarão vai querer comer esse vagabundo. Ele já deu um murro em tubarão, já, mas é um homem que já fez tudo nessa vida. Sobrevive a tubarão.
Teve um engenheiro que ele falou assim pra mim, nós precisamos copiar seu cérebro, que se você morrer nós vamos ter um prejuízo grande. Aí eu falei, mas pra quê? Ele falou, eu vou pôr dentro de um robô chinês e vou gravar, e vou pegar todo o seu conteúdo gravado e vou programar esse robô com inteligência artificial pra ele ficar inteligente sempre que for te ouvindo e sempre que for vendo qualquer coisa sua. Aí as pessoas vão comprar esse robô pra ficar conversando em casa. Eu fiquei encantado com a ideia, não por ser o meu cérebro, né? Mas pra pegar a frequência que eu já desenvolvi. O que é a frequência? É o nível de clareza de você fala qualquer assunto. Assunto já tá claro na minha cabeça. Eu faço pergunta, o povo fica tudo rodeando. As coisas estão claras pra mim. O que é casamento? É investimento. Aí você pergunta qualquer coisa. Dinheiro? É escravo. Já estão nítidas as coisas. Eu já sintonizei elas. Seria bom você fazer isso com o seu cérebro. Mas quando ele falou isso, eu pensei, cara, imagina que jeito vai ser o mundo quando todo mundo usar esta merda. Os tolos parecerão inteligentes. As pessoas não vão estudar mais. Elas... Vai ser totalmente desproporcional um ser humano que usar um negócio desse.
Mas assim, olha, eu vou falar um bagulho pra vocês. De verdade, é impressionante a capacidade que a gente tem de passar pano pra alguma coisa quando é um caboclo que faz.
Uhum. Porque,
juro pra ti, se fosse uma fubanga ali no lugar dele, falando os absurdos dele.
Já tá internada já.
essa mulher já tava tomando tanta tarja preta, menina. Nossa senhora, o tanto que a sanidade dessa mulher estava sendo questionada. Pô, mais uma de duas. Mais uma de duas, Giovanni. Tenha certeza de uma coisa. Uma de duas. Ou esse caboclo chega em casa se matando de rir, se preparando para inventar a próxima fic, ou ele bate punheta olhando pro próprio cu. Não dá. Não tem como. É uma dessas.
Eu nunca vi a Vênus pistola com alguma coisa, cara.
Não, eu acho maravilhoso, porque isso, eu não baixo TikTok. Eu sou uma pessoa de bem. Entendeu? Eu passei a minha tarde inteira hoje servindo de besta pra uma velha safada. Pra não me dar um tostão. Quando eu chegar aqui à noite querendo descansar, querendo conversar com meus amigos, Giovanni me bate, entendeu? Ele chega aqui cometendo esse ato transfóbico comigo, me obrigando a assistir Pablo Marçal. Eu podia estar vendo, sei lá, um pornô. Eu podia estar vendo os sucessos da Gretchen. Eu podia estar vendo, sei lá, grandes reviravoltas do Domingo Legal. Você tá me fazendo ver esse ceboso. Que ele é tão pirocudo, mas ele é tão pirocudo, ele é tão maioral, que assim, tudo nele é maravilhoso. Eu tô vendo 40 vídeos dele e tal, com essa mesma calça que fica marcando a cueca dele, porque ele não sabe comprar um tecido, justo, que ele tem dinheiro pra fazer isso, ele não faz. Tô vendo aqui essa cueca fuleira dele marcando nessa calça jeans de tecido vagabundo, enquanto ele me conta que ele é o Midas. E tem panaca acreditando. Imagine...
Não, Vênus. Você tá viajando, cara. É o Pablo Marçal, ele só... Como é que pode se achar ruim de um cara que ensina as coisas desse jeito, que te ensina a sobreviver, que te ensina a vencer na vida?
Ele acabou de me dizer que eu tenho que dar uma mão pra conseguir dar um murro no tubarão. Então eu...
Pois é, esse negócio da onça que ele falou, isso aconteceu comigo. Eu fui fotografar uns bichos lá no mato, sabe? Só que eu já tenho a mente programada... Pra lidar com todo tipo de situação, entendeu? Eu sou uma pessoa que tudo em mim tá bem resolvido. Então, quando eu cheguei lá no meio do mato, eu tava fotografando passarinho e tal. Só que eu comecei a escutar o barulho de uma coisa pesada chegando perto de mim.
Ah,
e era uma onça pintada. Nessa hora, se fosse qualquer cara, ia sair correndo e dar as costas pra onça. E a onça, a hora que você vira as costas pra ela, desperta o instinto de predador nela. Que ela pensa que você é uma comida que foge e ela vai pra cima de você. Então, o que que eu fiz? Naquele momento ali de tensão, minha mente resolveu tudo na hora. Entendeu? Que eu tenho a mente destravada. E o que que eu fiz? Eu destravei uma sensação, um empoderamento, uma vibração mental de que eu era um predador pior que ela. E comecei a olhar pro corpo dela, imaginando ela assada. A onça me viu olhando pra ela com desejo de malícia. E ela se afugentou, entendeu? Isso tudo com o quê? Com a mente que já tá programada pra lidar com esse tipo de situação. A onça é um animal que ela sente. Ela sente quando você é um predador pior que ela, entendeu?
A Jean Grey. Caramba. É a Fênix. Mas é impressionante, né?
Com certeza, e foi graças ao Pablo Marçal.
Entendeu? Eu vou colocar isso em prática. Eu vou estar ali na savana com a minha TechPix batendo a foto. Entendeu? Vão chegar um bando de onça, vão olhar pra minha cara, eu vou ficar me cagando de medo, mas vão, não, elas vão se entreolhar, vão olhar pra mim, a bicha vai perguntar pra outra, é travesti? Ela fala, não, menina, é Mowgli, é filha da selva, não precisa ter medo, não, é Mowgli. Ela vai andar igual um macaco, entendeu? E vai se afastar de mim. Mas se não for Mowgli, quem, minha filha? É Dora, aventureira. Não pegue, onça, não morda. Nossa, não morda. Eu vou olhar pra câmera, dar uma risadinha e vou sair viva. É isso? Não gosto, não gostei.
A Vênus não tá botando fé na gente. Você não tem também uma história com onça que você conseguiu superar graças aos ensinamentos do Pablo?
Não, meu amor, eu sou paraense, meu amor.
Não, a Sucubo, eu tô falando da Sucubo. A Sucubo tem história.
A Sucubo tem.
Ai, meu Deus. Então, gente, eu tenho uma história pra contar pra vocês. Que é, assim, maravilhosa. Eu e uma amiga, a gente tava marcando de se encontrar um dia, né? Aí ela não tava muito afim de ir pra lugar nenhum e tal. Aí eu falei pra ela, tipo, ah, não, amiga, relaxa. Eu vou aí na sua casa te ver, né, e tal. Aí ela falou, beleza, então é isso aí. Você vem aqui em casa e aí a gente se vê e tal. Beleza. Passou uns dias, né, aí faltavam uns 3 dias pra gente se ver. Aí ela falou, amiga, é melhor a gente desmarcar, porque eu esqueci de te falar, mas aqui em casa tem um cachorro que ele é muito bravo, ele odeia todo mundo, ele só gosta do meu marido, e tipo assim, não vai rolar, vai ser desconfortável, é melhor a gente desmarcar. Aí eu falei, ah, não, relaxa, tá tudo bem, né, um cachorro, tá de boa. Passou alguns dias, aí no dia do nosso rolê, ela mandou uma mensagem dizendo que entrou uma onça no quintal deles e o cachorro matou a onça.
Puta que pariu.
Aí eu falei, carai, né? Mas beleza. Eu falei, não, boa, a gente marcou, a gente vai se ver, eu tô indo aí e daqui a pouco eu chego. Beleza, eu cheguei lá na casa dela. Veio o cachorro, espumando de raiva, me receber. E era um pincher. Aí a minha mente, ela já tá programada pra lidar com esse tipo de coisa, né?
Sim.
Aí eu falei pra ela, fica tranquila, amiga, tá tudo bem. É, e assim, eu vou contar uma coisa pra vocês que vocês ainda não sabem, que é que eu aprendi em um dia todas as línguas de cachorro. Eu sei me comunicar com qualquer raça de cachorro no mundo. Aí eu pedi pra ela uma caneta e um papel. E aí eu escrevi pro cachorro pra ele ler, porque o cachorro é inteligente. Aí eu escrevi bem assim: você tá vendo o tamanho do meu pé? Ele é maior que você. Se eu te chuto, você voa tão longe que você vai ter que aprender a voar. Você tem certeza que você vai querer me morder? E aí, rapidamente, ele ficou calminho. E no dia seguinte, a minha amiga disse que eu fiz um milagre na vida do cachorro dela. Aí vocês vê aí um Doberman na rua, bravo, latino, e você ainda corre. Você tá pedindo pra morrer, né? Você tem que encarar seus problemas, caralho.
Meu Deus, é...
Reprogramou o cachorro, mano.
Caraca, reprogramou o DNA do cachorro, cara.
Ele matou uma onça, né? É um pincher.
Mas, cara, é tipo, ele já foi reprogramado, mas você reprogramou ele. É muito, tipo, cadeia alimentar.
Não, mulher cabulosíssima.
Não, mas que gente que é RPG do apocalipse?
Exato, é um roleplay de Pablo Marçal, você ainda não sacou, não?
Ai, gente.
Não, eu tô tentando manter a integridade do meu córtex pré-frontal.
É, o clima aqui do podcast tá muito legal, mas eu acho que eu preciso revisitar meu passado aqui pra conversar com vocês.
Lá vem.
Eu não sei se vocês, tipo, os ouvintes, não sei se todo mundo se lembra, porque faz tempo que ele gravou com a gente, mas tem o nosso amigo Adrien aqui. Ele é um amigo meu também, de alguns anos atrás, né? Há uns anos atrás, a gente decidiu abrir um negócio juntos. Isso eu nunca contei pra ninguém, nem ele contou pra ninguém, é um segredo
Eita,
nosso.
Eita, que babado.
O Adrien, ele é um cozinheiro de mão cheia, né? E eu não tinha muito o que agregar, né? Eu só tinha um curso que eu tinha feito com o Pablo Marçal, muito antes dele estourar no TikTok, porque nem tinha TikTok na época. E aí a gente foi pra conversar e ver como que ia ser o plano dos negócios, né? E aí o Adrien falou que ia cozinhar a massa pra gente vender na hora do almoço, né? Tipo, umas quentinhas diferenciadas, né? E eu falei, legal. E aí o Adrien começou a fazer, ele fez umas lasanhas, né? E eu falei, Adrien, isso aqui tá faltando alguma coisa aqui. Ele falou que não, que tava perfeita a receita e tudo. E quando ele saiu pra comprar umas coisas, eu, com todo o conhecimento que adquiri no curso, eu coloquei muitas fatias de presunto nessa lasanha. E aí, ele não viu, tal, ele terminou lá o preparo, a montagem. E a gente embalou, eu saí pra vender. Todo mundo chegava, né? Alguns compravam, outros não. Mas eu queria que o meu produto, que o nosso produto fosse diferente. Então, eu peguei algumas quentinhas, assim. E tinha um cara de terno, assim, com terno. Parecia muito caro. Ele tava entrando num prédio ali. A gente tava ali, numa área muito nobre da cidade. E eu falei, se eu vender pra esse cara de terno, rico, todo mundo aqui que tá vendo, vai comprar de mim, eu vou vender tudo. Mas aí, o plano era, como que eu ia conseguir vender uma simples marmita pra um cara podre de chique? Então, eu cheguei pra ele, eu falei pra ele que tinha um diferencial na nossa comida e tal. E ele falou assim, não, como a melhor comida do mundo, você acha que eu vou comprar uma quentinha de você? Eu falei, não, você não tá comprando uma quentinha de mim. Você tá comendo a melhor comida do mundo. Aí, mas é uma lasanha? Eu falei, não, mas você não sabe a explosão de sabor que tem aqui. Aí, ué, me fala, então. Eu posso te dar uma gorjeta maior? Eu falei, não me interessa a gorjeta. Eu preciso que você coma. Eu preciso que você experimente e me fale. Descubra o que tem aqui. Aí você vai querer comprar a minha receita. Você vai querer fazer na sua família, me levar pra cozinhar na sua família. Aí ele falou, não, você é muito ousada, deixa eu comprar isso daqui logo. Aí ele comprou, ele comeu, aí ele falou assim, meu, que pecado é esse que você fez na lasanha? Aí eu falei, é um diferencial, é coisa que o brasileiro faz. Você não pode descartar, isso vai ser um sucesso. Aí ele falou, isso é uma porcaria? Aí eu falei pra ele assim, daqui uns anos, você vai ouvir meu nome. E você vai comprar de mim.
Aí ele deixou eu embora e tal. Fui embora, firme. Não fiz assim, como que se... Não abaixei a cabeça, né?
Uhum.
Aí ele me chamou lá e falou... quanto você quer vender essa receita? Aí eu vendi a receita naquele momento e descobri que esse cara era o dono da Sadia.
Olha só.
Aí ele compra a receita e só que ele modificou tudo. Se vocês procurarem aí no Google, vocês vão ver que tem um produto que eles comercializam que é a lasanha de presunto e queijo, né? Ele realmente não gostou mesmo da minha ideia inicial. Ele mudou e fez a lasanha de presunto e queijo. E... com todo o dinheiro, os royalties dessa lasanha, tudo, essas coisas aí, na receita que eu vendi parcialmente, né? Porque recebendo uma parte de cada lasanha que é vendida, eu voltei lá pro Adrian, né? E falei, Adrian, eu vendi a nossa receita, só que eu coloquei presunto. Aí ele falou assim, meu, você tá louca, não sei o quê. Mentira. Aí eu falei, é verdade. Quer apostar comigo? Aí ele falou, vamos apostar. O que, que a gente aposta? Aí eu falei, se eu ganhar a aposta, que eu sei que eu já ganhei, você me dá uma coisa sua. E se você ganhar, você pode pegar uma coisa minha. Aí ele falou, beleza então. Aí eu fui e mostrei o contrato pra ele. Aí ele falou, não, eu não acredito. Aí eu falei, é isso, vamos ganhar muito dinheiro. Aí ele, não, mas eu me recuso a ganhar dinheiro com um sacrilégio desse, de receita. Aí eu falei, não, tudo bem, Adrian. A gente pode, então, separar meio a meio. Eu fundo aqui a minha empresa e você funda a sua. Aí ele falou, não, tudo bem, show, beleza. Aí a gente se dividiu, né? Cada um criou a sua empresa. E ele seguiu, né, no segmento de massa, né? Eu fui pra outra área, trabalho com joias, né, agora. O Adrian, quando ele foi inaugurar a empresa dele, eu cheguei nele e falei assim... Ô, Adrian, você não tá esquecendo uma coisa, não? Aí ele, o quê, né? Não entendi. Aí eu falei, você tá esquecendo de pagar a sua aposta que a gente fez? Que eu preciso pegar uma coisa sua pra mim? Aí ele falou, ah, mas o que que você quer? Aí eu falei pra ele, eu quero o N do seu nome. Aí ele, como assim, o N no meu nome? Eu quero o N do seu nome. E é por isso que hoje vocês conhecem a empresa como Adria. Essa empresa de massas...
Caralho, mano. Ó, palminhas pra você, mano.
Meu Deus.
O Adrian foi o primeiro dono da Adria. Depois ele vendeu e foi fazer outros negócios. Mas a nossa amizade começou assim. Pra quem não sabe... Graças ao curso do Pablo Marçal, eu consegui vender a nossa receita.
Caralho, mano.
É isso, gente. É o mindset que vocês têm que mudar. É isso.
Eu nunca mais serei feliz. Eu preciso estar em um nível astral que eu não tenho, entendeu?
Você não isso tem? Você tá, tem. Tá... Você tem,
amiga.
É que você não fez o intensivão do Pablo.
Amiga, isso... Eu não tenho muita dignidade não, amiga. Não tenho não, mas eu tenho um pouquinho assim, tá? Protege, me ajuda a proteger um pouquinho de vergonha em minha cara. E do resto... minha velha.
O que não tá te deixando fluir, então, é essa dignidade que você tem.
É, o meu mindset não tá de acordo ainda com um pouco de integridade psíquica que eu ainda tenho.
Não, mas esse é um problema que a gente tem que resolver, Vênus.
Tem, né?
Sempre preparando todas as partes do nosso corpo. A gente tem que preparar todas, porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, entendeu? Dessa parte do corpo pra um momento decisivo das nossas vidas.
Esse negócio de dignidade, integridade, não tá com nada, né?
Não, o negócio é preparo. Teve uma vez, por exemplo, eu sou muito elogiado pelas minhas panturrilhas, sabe?
Uhum.
Não é uma coisa nada a ver, por que, que eu tenho que ter panturrilha bonita? Mas é, que eu tô falando, você tem que sempre que tá preparado, porque vai que um dia dá ruim. Aqui no bairro onde eu moro perto do aeroporto da cidade, bem pertinho, ele fica tipo na mesma direção, assim. Um quilômetro pra frente já tem a pista de pouso. E o problema é que aqui não é um aeroporto comercial, não é de passeio. É aeroporto de quê? De um pouco de mercadoria. E também aqui é um lugar que tem instrução pra piloto, pra eles dirigirem, sabe, esses aviões monomotor?
Uhum.
E aí eles vêm pousando, só que eles vêm descendo de lá da frente, na direção da nossa casa. E o avião aqui de instrução, né? De vez em quando, a pessoa que tá aprendendo comete algumas gafes, né? Faz algumas cagadas. Teve uma manhã que o Andressa, a gente tava dormindo aqui, e a gente começou a escutar um barulho muito alto de avião. A gente pensou, esse avião tá muito baixo, ele tá perto demais, sabe? Tá perto demais. Você lembra disso, amor?
Uhum.
E aí o avião tava perto demais, eu falei, não, esse não é o som que um avião faz quando tá voando normal. Esse aqui é um som de um cara na instrução fazendo merda com o avião, entendeu? Ah, esse eu tava jogando o menino que tava aprendendo. Mas você sabia que a culpa não era dele? E sim do mau equipamento que a escola tava fornecendo pra ele. Porque o avião que esse menino tava tentando segurar, Vênus, tava com uma asa só. A asa desprendeu durante o voo e tava vindo com tudo na direção da nossa casa. E aí que eu tô falando, que você tem que estar preparado pra uma situação dessa. Porque senão você só fica olhando pra cima e vem um avião em cima de você e você morre, entendeu?
Uhum.
Você tem que estar com... A minha mente já tava programada pra aquela situação. Imediatamente eu arranquei a porta do banheiro e subi aqui na escadinha, que já fica pronta a escada pra subir aqui pra cima do telhado, porque eu sempre tenho que estar pronto, entendeu? A escada já tava aqui, eu só subi. E o avião vinha meio descontrolado, meio rodando na direção da minha casa. Aí a minha sorte é que ele ia bater a asa na minha casa. Só que a hora que ele veio na direção da minha casa, ele tava do lado que tava sem asa. E a asa que ainda tava no avião tava pra cima, então não bateu em casa. Imediatamente, o que eu fiz? Eu joguei a porta do banheiro em cima do meu pé, estiquei o braço e agarrei o avião. É aí que eu tô falando que a panturrilha é importante. Se eu não tivesse uma panturrilha treinada pra uma situação dessa, jamais eu ia conseguir fazer uma coisa dessa. Eu não ia nem conseguir subir a escada a tempo, mas não. Agarrei com a ponta do meu pé, meio que fazendo força pra cima, igual no alongamento de panturrilha, pra poder prender a porta do banheiro. E com a mão eu tava segurando aonde tava ali o piloto, entendeu? Com o meu corpo segurando, eu fiz uma asa pro avião com a porta do banheiro. Olha isso.
Caraca!
O piloto desesperado, né? Eu falei, shh, calma. Você recebeu instrução pra isso. Agora você tem uma asa. Eu preciso que você pouse a gente em segurança, porque a minha parte eu fiz. Isso aqui era pra ser uma tragédia muito maior. Eu ali fazendo força com a panturrilha pra prender a porta. Ele respirou com o olhão regalado assim, conseguiu pousar o avião. E eu salvei esse menino aí.
Ó. Oh.
Caraca!
Não, mas é impressionante. Mesmo sendo impressionante, eu ainda acho assim que seu mindset pode evoluir mais. Porque se fosse o mestre Pablo Marçal, ele teria erguido as mãos pro avião caindo. E a força, porque ele é fã de Guerra das Estrelas, do mindset dele, a força do mindset dele ia ter desviado o avião.
É, todo mundo sabe que Pablo Marçal é um mestre que possui poderes psíquicos, né? Então.
Seu mindset precisa ser desenvolvido. Achei avançado. Achei inovador, mas achei de uma crença muito limitante. Você ainda deu a responsabilidade pro piloto, entendeu? Achei de uma crença limitante terrível. Jamais transfira a responsabilidade. Tudo só depende de você. Mesmas 24 horas que esse piloto teve, você também teve.
É verdade.
Vacilou legal. Puxa, agora diga. Eu vejo suas esquerdistas. Fui moleque.
Errei, fui moleque.
É,
e assim eu descubro que eu tenho tendências mais esquizofrênicas do que você. Porque as minhas histórias, cara, eu achando que essas eram ruins.
Calma, que vai chegar.
Ah, é. Mas assim, a gente fala do mestre aqui, mas é triste, porque ele realmente ele tem um poder tão grande que ele pode fazer as pessoas serem curadas e sair da cadeira de rodas, né?
Ele só não consegue deixar a cueca sem marcar naquela calçadinha.
Mas. É aqui até uma denúncia, né? Que eu não sei se vocês sabem, mas quando ele foi curar a moça lá que tava na cadeira de rodas, alguém na plateia era infiltrado da indústria farmacêutica e levantou uma placa com uma mensagem subliminar falando pra ele que a família dele inteira ia morrer se ele levantasse a mulher naquela hora. Se ele curasse. Porque se ele cura essa mulher, ali no ao vivo, a indústria farmacêutica, nessa parte das cadeiras de roda, da medicação pra medula e essas coisas, cirurgião, todas essas coisas, eles perdem, né? Então você mexe muito com a economia. E se você mexer com a economia, é uma coisa assim que tem toda uma maçonaria envolvida, um monte de coisa, né? Então você não pode mexer nisso. Então ele teve que conter pra não perder a família dele naquele momento.
Não, mas você imagina a sensibilidade mental que esse homem tem no momento de concentração pra curar uma cadeirante, de conseguir perceber uma mensagem subliminar num cartaz entender que estão precisando matar a família dele. Esse homem é um gênio.
Porque a visão dele é treinada. Ele conseguiu ler lá no fundo um cartaz e desvendar a mensagem no meio da cura. Tanto que ele fala assim, se eu curo você lá, eu tava ferrado. Mas ele não fala o resto, por quê? Mas é isso, a indústria farmacêutica. Denúncia.
Ministério Hétero. Não é da minha realidade essas coisas. Eu sempre vivi no interior, gente. Eu não conheço essas feiras. Aqui o que a gente tem no máximo é um prefeito maluco. É um caboclo que trai a mulher com uma jumenta. Uma jumenta também é um bichinho. Sabe? Não tem esse lance, essa vivência da galera que tá no mercado de trabalho, que tá aí nessa lavagem cerebral constante pra conseguir alguma coisa, pra continuar servindo ao capital, sabe? Essas coisas não chegaram em mim. Não passa por isso. Eu não tive essa socialização de Excel. Eu não sei como essas coisas funcionam. De verdade, isso é um mundo maluco pra mim. Eu vejo de longe que as pessoas comentam só. Mas eu nunca tive experiência com essas coisas. Nunca.
Mas você quer ter uma experiência? Você quer ter um pouquinho dessa experiência? Só que você não pode... Não. Você não pode começar a frase com nenhuma palavra que não seja como.
Peraí. É dele essa pira também? Eu lembro... Eu lembro que estavam falando de fulano que se perguntasse como não ia, ele mandava trocar de pergunta, não respondia.
É isso.
Vai perder a vez, tá bom? Vamos ver se vocês aprenderam.
Eu vim pra Alphaville abrir um negócio.
Qual que é a pergunta?
Quer te apresentar uma novidade?
Faz só pergunta aqui.
É?
Pitch, não. Conta direto assim, como?
Tá, eu tenho que explicar.
Não, você não tem. Tá. Você não vai falar se você não começar com como. Faz a pergunta. Chega de história. Conta só, faz assim, Pablo, quero fazer tal coisa.
Como? Esse dinheiro, porque eu tô fazendo hoje mentoria.
Ah, te contei, cacete. Poxa. Não, faz o seguinte, vá com o psicólogo pra você desabafar. Não, fala seu Instagram, não vai chorar lá, vai.
Vou me apresentar antes, tá?
Como você chama?
Letícia.
Você não vai falar mais.
Vou fazer um pequeno resumo pra minha pergunta fazer sentido pra você.
Não precisa não, só começa com como que eu te pergunto se faltar um pedaço.
Pra você entender meu raciocínio.
Não precisa não. Só faz a pergunta.
Fala, minha senhora.
Eu comecei a escrever o meu livro sobre a história da minha vida.
Ninguém quer saber a história da sua vida, você tem que saber disso. Eu só não gosto que vocês fiquem falando conversa demais. Se mandar o como, eu resolvo o problema de mais gente aí.
É dele também, mas... É isso. Maria, que eu me participativo.
Você quer... Um tostãozinho de conhecimento do mestre Pablo.
E ele tá imitando Cristina na época do... Alô, Cristina!
Exatamente o que eu falei!
A gente falou isso no febroso passado.
Alô, Cristina! Meu Deus, que mau caráter! Que homem sem personalidade!
Vênus, diga, se você quer saber, diga alô, tá. Pablo.
Alô, tá bom. Alô, Pablo. E o quê?
Então, eu vou falar pra você uma experiência aqui. Quando você for fazer uma entrevista de emprego, como você deve se comportar? Eu fui numa entrevista e o recrutador, se achando muito engraçadão, assim, ele perguntou qual que era o meu e-mail. E eu falei qual era o meu e-mail. E aí ele falou qual era a senha do e-mail. Aí eu já, né, você acha que eu vou falar minha senha? Vou falar minha senha. Então eu falei que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí o recrutador falou assim, nossa, mas você acha que eu vou contratar você? Você compartilhou a sua senha? Eu pedi uma vez só e você passou sua senha? Aí eu vou entrar no seu banco, vou ver um monte de coisa, como que eu vou confiar em você aqui no trabalho? Caso eu te contratasse, que é uma coisa que eu não vou fazer. E aí eu falei pra ele assim, então, eu compartilhei minha senha com você, mas eu não sei se você vai conseguir acessar meu e-mail. Você não sabe se a minha senha é só escrever os numerais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ou se você vai escrever por extenso esses números todos? Ou se alguns dos números são por extenso e outros são em forma de numeral. E aí você não sabe quais deles são escritos por extenso e quais deles são escritos por numeral. E aí você não sabe se ainda, dos escritos por extenso, quais são escritos com letra maiúscula e quais são com letra minúscula.
Se é em português, em inglês, acabou quando não tá no mindset.
E aí o recrutador, ele se ajoelhou na hora e ele falou assim... Vocês, todos esses candidatos que eu ainda não falei, vocês tiveram aqui um ensinamento para a vida de vocês. Eu acho que isso é muito mais do que essa empresa pode pagar para vocês. Vocês podem ir embora. E aí teve uma comoção, tinha gente chorando. Eles se levantaram assim, olharam pra mim como se eu fosse um ET, assim, só que com admiração tão grande. E eles foram embora me agradecendo. Pediram qual era o link do meu LinkedIn, que eles iam me adicionar. E eu fiquei em silêncio, porque ainda não tinha terminado com aquele recrutador. Aí o recrutador chegou e falou assim pra mim: olha, você pode agora agradecer, porque eu dispensei a todos que estavam nessa sala. E você é a pessoa que eu quero trabalhando na minha empresa. Qual é o salário que você quer? Aí eu falei pra ele, eu falei... eu não quero mais essa vaga.
Ah, entendi. Porra, estragou o plot.
Eu me recuso a trabalhar com gente igual você, que jamais conseguiu prever todas as probabilidades que eu poderia ter na minha senha. E aí, eu me levantei e fui embora. E falei pra ele, se eu fosse você, eu pedia demissão, porque você não é digno nem de trabalhar aqui. Se eu fosse você, eu viria atrás de mim e perguntaria como pra mim. E aí foi isso. Não subestime uma pessoa que teve uma reprogramação feita com o mestre Pablo.
Ai, amiga. Amiga do céu, juro pra ti. Olha, no começo, eu fui muito embalada. Eu tava até com raiva. Eu já dizia, nunca mais vendo esse podcast. A galera tá tentando me fazer ficar doida. Aí, no final, amiga, você perdeu a chance de dizer que você não queria um salário. Você queria uma chance de crescimento.
Achei que ela ia falar, no final. Ah, eu pensei que tava no começo.
Aí eu tenho que falar pra você que você não entendeu. Por que eu, na minha grandiosidade de conhecimento, vou entrar numa empresa dessas? O que eu preciso fazer? E na concorrente direta deles, arranjar um emprego, e com certeza eu vou conseguir comprar a empresa deles pela minha empresa, porque eu vou conseguir ser CEO da outra empresa, e vou eu pessoalmente demitir essa pessoa. É isso, é o rancor que move as relações.
Uma puta personagem baitola, se tu criar um viadinho fuleira. Ave Maria. Quer virar seu pra demissão. Nossa, mas que bicha birrenta, né? Ave Maria. Mulher.
É porque, diferente do mestre Pablo, eu sou mulher. Então, se a pessoa me pega no dia que eu tô na TPM, o que ela vai colher é rancor. Se for em outro dia, aí pode ser uma coisa mais leve. Mas era esse o ensinamento que eu queria compartilhar com você, porque eu acho que quando você for uma mulher do Excel, você vai usar todos esses ensinamentos.
Vou. Tem algum truque pra enrolar a gravata no pescoço, assim, e puxar?
Então, isso é uma coisa que você nunca deve aprender.
Ah.
Porque quando você chegar no lugar que você precisa chegar de chefia, vai ter alguém que vai fazer isso pra você. Oh. Então, por que que você vai aprender uma coisa?
Pega essa chave mental aí.
Que é um serviçal que vai fazer pra você.
Você não tá pensando grande. Eu não tô esperando o momento que o serviçal vai me dar um golpe de estado, vai me dar uma chave de braço e me matar.
Essa é a diferença entre eu e você. Mas acredito que se você comprar esse curso, você vai sair diferenciado.
Não precisa nem comprar o curso agora. Tudo dá pra se resumir em um almoço. Você come estrogonofe com ele e paga R$7.000. Você já sai transformado.
Isso é uma coisa que eu fazia antes do Pablo. Não queria me gabar, não, mas... teve uma vez que eu tava... sabe na escola, quando você tem que levar os pratos, assim, de salgado e doce? Então, aí eu tava na... tinha um desses na escola, mas a gente era muito pobre, né? E aí minha mãe fazia aqueles bolos simples, sabe? Bolo que, com as coisas que tinha sobrado. Então, nunca saía um bolo igual ao outro, porque não tinha receita certa pra seguir. Eram os ingredientes que tinha em casa. Aí, minha mãe fez um bolo, levei pra escola. Aí, as outras crianças lá, que tinham um melhor poder aquisitivo, levou coisa mais gostosa. E, inclusive, eu comi o que as crianças levaram. E o bolo da minha mãe voltou inteirinho, ninguém nem encostou no bolo. Daí eu chorei, né? Chorei, fiquei triste, porque eu sei que ela podia não ter um bom sabor, mas tinha carinho naquele bolo, tinha amor. Então eu peguei esse bolo e eu não queria de jeito nenhum levar pra casa pra mostrar pra minha mãe que o bolo dela foi um fiasco, né?
Claro.
Então eu parei ali na praça, perto de casa e comecei a chorar com o bolo na mão. Aí foi chegando gente e aí foi falando, mas por que você tá chorando com esse bolo na mão? O que aconteceu? E aí eu falei pra eles, eu falei, olha, esse bolo aqui foi feito por uma pessoa que a única coisa que ela tinha pra oferecer, ela colocou nesse bolo, que era o amor, o carinho, o respeito. Esse bolo tem um sabor que você nunca vai sentir na sua vida, que é o sabor de uma mãe que ama muito os filhos e só tem isso pra oferecer. Então eu joguei lá pra eles todo o ensinamento da minha mãe. E aí o pessoal perguntava quanto era a fatia desse bolo. E aí eu falei pra eles, ó, R$2.500. Aí a pessoa, ai, mas meu Deus, mas é só um bolo. Eu falei, então, é isso que os perdedores pensavam, que era só um bolo. Aí a pessoa muito ficou, né, imagina a chance de você perder. Aí a pessoa foi lá e comprou, eu vendi todos os pedaços de bolo por R$2.500 e levei todo o dinheiro pra casa. Mas eu escondi debaixo do colchão e não dei nada pra ninguém lá de casa, não. Não ajudei a pagar nenhuma conta, nem aluguel. Senão não ia ter conseguido montar meu império, né?
Exato.
Inclusive...
ele ficou debaixo do colchão rendendo.
Inclusive, vocês podem não saber, a ideia do estrogonofe do Pablo foi dessa minha história do bolo.
Olha só.
Olha só. Eu tô dando cerebrais, eu tô ficando mal.
Eu também.
A ideia aqui, Vênus, não é o dano cerebral.
A ideia é ser transfóbico comigo. A ideia aqui, é essa.
A ideia aqui é o preparo mental para lidar com qualquer situação. Você viu como é que a Patê saiu de uma situação que para ela seria o fim, mas ela conseguiu encontrar uma solução rápida? A gente tem que estar com a mente programada. Quando o problema aparecer na sua frente, você não tem que pensar na situação do problema. Você já tem que olhar para o problema resolvendo ele. Não precisa sentir o baque, entendeu? Não, tem que estar com a mente preparada. Você tem noção, uma vez eu tava acampando e quase perdi a minha barraca. Porque eu cometi esse erro de receber o problema na minha frente e reagir assustando com o problema. Isso nunca se faz. Mas essa foi a única vez que eu cometi esse erro. Depois nunca mais. Por quê? Eu tava acampando e tava assando uma coisinha ali numa fogueira que eu fiz na frente da minha barraca. E no meio das folhas eu não percebi que tava se aproximando de mim uma surucucupicujaca. A hora que eu vi, ela já tava pertinho de mim. Pertíssimo. Não tinha situação ali que eu podia fazer pra me defender caso ela tentasse me atacar. Então, na hora, eu gritei e, com um impulso com o pé, eu chutei tudo pro alto. É claro que ela tava muito pra baixo, eu não peguei ela. Eu peguei aonde? Nos negócios da minha fogueira, no que tava assando. Quando você chuta uma fogueira ou quando alguma coisa se mexe muito dentro de uma fogueira, levanta aquele monte de brasa. Aquela brasa levantou e pegou na lona da minha barraca. Olha só quanto tempo eu perderia pensando, meu Deus, eu estou com um problema. Ali, cara, eu não acredito que eu vou perder tudo aqui, vai queimar tudo. Agora já tá de noite, eu não tenho como, sabe, voltar pra casa. Ali foi um momento crucial pra que eu tivesse a reação certa no momento certo. Que em vez de ficar pensando no problema, eu já pensei, ok, tá começando a abrir um buraquinho na minha barraca. Isso aí eu consigo cobrir com alguma coisa, eu preciso agora apagar esse fogo urgente. Na hora eu lembrei, putz, a minha caixa térmica. Eu poderia usar o que tinha dentro dela pra poder apagar o fogo. Então, eu catei a minha Coca-Cola. E no meu bolso, eu tava com Mentos. Peguei a surucupico de jaca. Mais rápido do que ela poderia me detectar. Catei ela pela cabeça. Joguei o Mentos. Ela abriu a boca. Na hora que eu catei ela pela nuca, assim, ela já abriu a boca querendo me morder. Eu joguei o Mentos dentro da goela dela. E já joguei a Coca 3 litros na boca dela. E comecei a despejar tudo. Gente, a surucucu... E eu segurando na goela dela pra não voltar, né?
Sim.
A surucucu pegou uma pressão. Mas pegou uma pressão com aquela Coca e Mentos dentro dela. Que eu só mirei a cabeça dela pra minha barraca que tava começando a pegar fogo. E ia soltando assim, ela ia esguichando Coca-Cola. E eu fiz um extintor de Coca-Cola na hora. Ela ficou inchadona, com uma pressão muito grande. Consegui borrifar Coca-Cola pelo teto da minha barraca inteira e eu consegui apagar o incêndio.
Nossa.
Tá vendo como você tem que estar com a mente preparada? Se eu tivesse pensando, nossa, tá pegando fogo. E agora, que problemão. Eu não ia conseguir sair dessa situação, mas eu pensei rápido porque mente preparada.
Foi um relato brutal. Parabéns.
Foi pra isso que Bolsonaro perdeu?
A Sucubo tá aqui,
mano.
Ai,
meu Deus.
Tipo, ela tá curvada já.
Muito bom.
Ai.
Mas falando em... em acampamento, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês também. Uma história de acampamento. Uma amiga minha, ela tava grávida, né? E tava assim, perto de, né, nascer o bebê. E aí, onde é que a bolsa estourou? No meio de um acampamento, no meio do mato, no meio do nada. E aí, obviamente, eu tive que fazer o parto, né?
Ah, sim.
Aí ela tava lá fazendo força por muito tempo e nada dessa criança sair. Aí eu fui lá, né, dar uma olhada pra ver o que que tava acontecendo. E a criança, ela não tava virada, ela não tava com a cabecinha encaixada. Ela tava pra cima e os pezinhos dela estavam ali embaixo. O que que eu fiz? Fiz cosquinha no pé dela e rapidamente ela virou.
Oh!
E aí ela encaixou. E aí, em 3 minutinhos, o bebê nasceu. E
meu
aí,
Deus.
Quando nasce, ele tem que mamar e tal, né? Só que ele não tava querendo pegar o peito e tal. Aí, nessa hora, apareceu um bicho. Apareceu um gorila. E era uma gorila fêmea. Ela pegou o bebê e começou a dar a mamar pra esse bebê. E aí, a minha amiga ficou em choque, né? Tipo, meu Deus! O que que tá acontecendo? Aí eu falei pra ela, calma, não se desespera não, pode ficar tranquila, porque leite de gorila vai fazer bem pra ele. Ele vai ser um empreendedor nato. E inclusive, quando ele tiver 10 anos, ele vai abrir a própria startup. Tanto que eu tive que comprar um litro de leite de gorila pro meu filho e eu paguei 2 milhões. E você tá tendo esse privilégio da mãe natureza tá proporcionando pra você isso de graça.
Nossa!
O da selva, o instinto materno é incrível, né? Ele não importa a espécie. Mas o leite da selva realmente é mais preparado do que você comprou industrializado. Leite de gorila da granja, né? Gorila de granja. Essa criança, ela teve a oportunidade de ser amamentada com leite
direto
selvagem.
Da fonte.
É, eu também compro leite de gorila aqui pra gente, porque faz bem pros neurônios, né?
Mas eu ouvi dizer que tem que tomar cuidado na hora que você vai no mercado, porque tem uma marquinha de impressão com várias corzinhas debaixo da caixinha do leite de gorila, que ali você percebe que é o gorila que ele tomava anabolizante, tá? Ali, essa marquinha significa isso.
Ixi.
É, uma vez eu acabei tendo uma semana de imersão em uma consultoria com o Pablo, exclusiva, onde eu passava uma semana seguindo ele. E ele foi numa granja dessa de gorila pra poder... Acho que ele tava com um projeto lá com outro cara aí que de uma empresa de suplemento. Não sei muito bem quem é, não.
Trembolona?
Não, é um cara aí que esses tempos atrás tava treinando um outro gordinho que fala de foguete aí. Não sei quem que é, não. Aí, eles estavam lá, cara, testando a nova linha de produtos desse outro cara aí nos gorila. E aí, eles só falaram o seguinte. Não, eu garanto aqui que é seguro. Você pode, mesmo a gente testando as coisas aqui no gorila, minha fórmula é totalmente segura, tá? É tudo sintético, não vai afetar a ordenha do gorila. E você pode vender aí o leite dele mesmo assim. Aí só pra garantir, colocaram os negocinhos coloridos debaixo da caixinha. Só pra... Mas até agora, o povo compra leite de gorila doidado aí. Até agora nunca deu nada, deixa eu falar de algum. Leite de vaca sempre tem.
Ah, tem.
Detergente, tem água oxigenada, tem formol. Mas leite de gorila sempre vem.
É, você sabe que essa granja é legal. Do lado, eles criam galinha e eles vendem ovos com creatina injetado nele.
Olha só, o empreendimento, cara, não tem limite.
Mas é muito exclusivo, né? Tanto assim, que o Febroso aqui, a gente ouve, é um podcast mais exclusivo, né? Então não tem problema de eu falar, pra não ir, né, um monte de pobre lá, né? E vulgarizar, né, o ovo.
A questão não é nem ser pobre, né? A questão é que a pessoa não tem visão. A pessoa tá passando necessidade porque permite que isso aconteça.
É. Eu digo pobre porque, no geral, eles querem gastar com um iPhone. Eles não querem investir.
Não querem investir. Não pensa no futuro.
Dá o dinheiro na mão do pobre e ele vai comprar um iPhone. E na mão da pessoa rica, ela investe.
Não, até porque a pessoa rica, ela já tá na vibração certa e ela já tem um iPhone. Ela não tem esse espírito de simplicidade, de falta de planejamento, a ponto de receber um dinheiro e ter que comprar um iPhone, porque ela já tem. Olha como é que a pessoa já tá num nível de preparo mental.
Ela não precisa perder tempo.
Não precisa perder tempo.
Ela já tá vibrando, né?
Já tá vibrando na frequência do iPhone.
A família já vem vibrando certo por essa criança. Então, assim,
sim,
a gente tem que sempre vibrar certo.
O primeiro presente que ela ganha assim que ela nasce é um iPhone.
É lembrancinha do chá de bebê.
Pois é. E aí depois a pessoa
depois, aos 18, ela ganha uma startup. Às vezes nem aos 18, às vezes aos 16. Porque a pessoa tem que estar na vibração do empreendedorismo desde cedo.
Ah, você sente quando o filho já tá empreendendo aos 6 anos, né?
Ah, o meu filho, a gente tem uma feira aqui perto de casa e ele pega todas as coisas da feira lá no chão, sabe, da xepa? Pega tudo de graça do chão. E aí a gente monta uma mesa e a gente vende para as pessoas ricas. As pessoas que vão valorizar o esforço de um adolescente de 17 anos que, em vez de estar dormindo, tava na feira pegando alimentos, escolhendo com a mão dele. Aí o pessoal que faz curso, né, do Pablo, eles valorizam esse esforço. E aí a gente vende. Tipo, o saquinho de vegetais, assim, por 3 mil, 4 mil, às vezes.
É porque esses vegetais também, eles têm uma história, né? Porque eles ficaram até o final da feira, então isso deixa um sabor a mais, né?
É, eles ficaram até o fim. O asfalto tava quente? Tava. Já deu uma pré-aquecida? Olha aí, poupou trabalho.
Sem contar que passou também pelo processo incrível que um jovem... que tem uma vontade dessa de empreender, ele é alguém que já tá vibrando na frequência correta. Quando ele toca num alimento como esse, o alimento ele já vem reprogramado.
Já, é tudo.
Isso é chave da nutrição vitoriosa.
Até eu brinco com o pessoal e falo assim, ó, não vou vender isso pra você não, hein? Isso é muito precioso, hein? Acho que eu tô vendendo muito barato, acho que eu tenho que aumentar uns 5 ou 10 mil aí. E eles pagariam com muito gosto, porque eles sabem que vale.
A Vênus azedou tanto que ela nem fala mais nada. Tipo.
Eu não azedei, não. É que eu tô cristalizada.
É que ela não entende desse assunto de empreendedorismo.
É que...
Na frequência certa. Ela ainda não tem o mindset. Ela é uma pessoa que precisa ainda entrar no... Nesse... O que eu falo agora? Esqueci as palavras que essa galera usa.
Mas eu não sei se você sabe, mas você tá cristalizando, ainda não é o suficiente. Porque você tem que ficar mais dura
que diamante.
Um diamante, é isso.
Não, eu sou um pináculo de 9 na escala de dureza. Eu tô assim, se houve em algum momento algum resquício de humanidade, de direitos humanos, de alegria... Já me foi, já. Agora tudo que sobrou é uma casa...
Ela só queria gravar um febroso pra se divertir com os amigos.
É uma casa... Tudo que sobrou de mim agora é uma casca vazia de niilismo e desespero.
Meu Deus,
escutou 2 horas de papo arrombado, mano.
Não, antes eu fosse literalmente arrombada e empalada por uma faca imensa. Dilacerando meu corpo e arrancando toda a minha essência.
E o foda é você ouvir, tipo, essas coisas de gente que você conhece, mesmo que você já fique, é muito chocante, né?
É chocante porque é crível, é palpável.
Você consegue imaginar um brancão falando isso numa boa, cara?
Eu consigo e a gente escuta. Eu sempre tive esse hábito de que se algo ameaça machucar minha cabeça, eu, Vênus, vou embora. Quando eu tava começando a estudar, sempre tinha alguém chegando e me oferecia, bora fumar uma, vamos beber? Eu falava, não. Não, porque eu sou pró-ERD e eu tenho medo. Eu tenho medo de que algo vai danificar a minha integridade. Então, eu dou uma segurada na bola. E esse mundo que vocês trazem pra mim nos episódios é uma coisa nova, porque eu escolhi me distanciar pra ficar ok, pra não virar biluteteia.
Aí vem esse filho da puta e faz você reagir pra algum
mortal. Caralho, não, agora foi pesado, agora eu... Obrigado pelo seu conhecimento, mestre.
foi legal, foi divertido. Mas eu tô muito feliz por não ter TikTok instalado.
Pois é.
É, cara.
Mas eu gostei, tá sendo bem divertido conhecer essa parte dos coaches. Porque eu sei que o coach chama merda, porque eu tenho um pouquinho de senso. Mas não porque eu fico vendo.
Mas você tem noção? Que eu acho que nós quatro somos pessoas... que não temos exatamente um tipo de poderio financeiro para gastar tal qual um homem branco de classe média. E um homem branco de classe média, que é uma pessoa que às vezes define os rumos da nossa sociedade, paga dezenas de milhares de reais pra assistir uma palestra de um cara.
Uma loucura essa, né?
É.
Que fala isso aí, mano. Assim, isso me dá um pouco de esperança. Se um dia a gente for fazer a revolução, vai ser muito fácil.
Vai, né?
Mas é igual o golpe aqui, né? Que, tipo assim, não conseguiu fazer porque tinha muita gente competente, né?
Uhum.
Não porque a parte de lutar contra isso, a nossa, tipo, inteligência aqui, né? Segurança pública e tal, fosse eficiente, né? Porque também não é. Então era assim, um monte de gente burra tentando conter um monte de gente burra. É isso, assim, infelizmente.
Na CPI já começou a mostrar o quanto de gente burra que se juntou pra fazer as coisas.
É muito terrível. Obviamente, não generalizando, né? Mas a gente falando estruturalmente, né?
Mano, ninguém conseguiu fazer um crime bem feito, cara. Foi só uns crimes burros, mal feito, cheio de vestígio.
A dona Fátima de Tubarão deixou uma sujeira lá.
É verdade. Deixou uns ingredientes.
Caralho, mano, que dó. Que dó do pessoal da limpeza chegando na segunda-feira falando, mano, cagaram.
Ai...
Mas assim, Vênus, assim, você não conhece muito da trajetória desse Pablo Marçal?
Não.
Mas assim, ele, inclusive, ele ficou famoso, assim, tipo, estourou na bolha da gente, porque ele colocou um monte de seguidor dele em perigo. Então,
é, tipo, ele já matou algumas pessoas, tá?
Como assim?
Ele é o tipo de pessoa que é muito fissurado em Iron Man. Em corrida, em ser um super-homem, em superar os desafios do corpo e da mente. E aí ele fez os próprios funcionários correrem 48 km. Com o maior tipo de abuso e pressão psicológica que um cara pode fazer com os funcionários. Um dos funcionários estava se filmando, inclusive, falando, não, tô aqui correndo, eu não vou desistir. E tipo, assim, passando por cima de dor, de todos os sinais que o corpo dele tava andando, até que teve uma hora que ele filmou e falou assim, tipo, no stories, antes de morrer. Minha perna tá formigando, mas eu não vou parar, vou continuar mesmo assim. E o cara teve um problema cardíaco e morreu durante uma corrida dessa.
Peraí, isso é sério?
É
Vocês
sério.
Estão me falando que
é
ele
sério.
Envolveu funcionários dele nisso. Ele
Sim.
é rico?
E depois teve
ele
uma
é muito
montanha,
rico.
Né?
Ele já levou gente pra subir em cima de uma montanha onde tava tendo ventos com mais de 100 km por hora.
É, e assim, normalmente nesse lugar as pessoas subiam. Só que nessa época tava com. Não podia subir porque tava com alerta, né? Desses ventos. E ele ignorou tudo. Tipo, ignorou assim, né? Com essa mentalidade. Não, mas a gente não é fraco. A gente tem que ir mesmo com vento. Sabe essas coisas? E aí subiu, botou todo mundo em perigo. Aí teve que acionar bombeiro. Aí o bombeiro teve que resgatar. E ele desceu e continuou metendo marra. E aí eu acho que assim, eu acho que antes disso, eu acho, assim, isso é uma coisa achismo meu, né? Eu acho que antes disso, ele realmente ganhava bastante dinheiro com as inscrições do curso. Só que eu acho que nesses tempos de agora, eu acho que muita gente deve ter desaderido do desquerido e ele tá hypando essas histórias mirabolantes aí pra ganhar números, né? Vocês
sabem que ele tem um passado criminoso, né? Esse cara já foi preso.
Por causa de quê?
Ele fazia parte de uma quadrilha de golpistas.
Uhum.
Ele era o menino do computador. Ele faz de tudo pra esconder essa história. Mas tem, só procurar. Ele já foi preso. Não é que ele já faz tudo pra esconder essa história. Tipo assim, tem o quê? Um vídeo dele falando sobre ele ter sido preso e meio que ele se defendendo, falando que ele era só o cara que fazia a manutenção dos computadores dos golpistas, ele não sabia de nada. Mas não, ele foi preso mesmo, tem tudo mostrando lá, todos os...
O indiciamento, né?
O indício e tal. Mano, esse maluco era responsável por fazer os disparos em massas dos e-mails de golpe financeiro. É um cara que já foi preso, tipo, é isso. É um
por coisas ruins de verdade, né?
E agora ele se arrumou um jeito que a lei não pega ele pra poder continuar aplicando golpe. É isso.
É, mas o pessoal fala que, tipo, assim, crime de estelionato aqui no Brasil, essas coisas assim, nunca dá nada.
Não, é só fazer... Então é quando você faz certo, quando você abre uma igreja, quando você abre um curso, aí, porra.
Nossa, então ele é o pior, tipo, ele não é o cara, ele não é o joker, ele não é aquele cara que chega em casa sabendo que ele tá enganando todo mundo em partes, ele deve acreditar no que ele conta, velho. Isso deve estar servindo pra ele de uma evidência anedótica, porque pra ele e por ele, isso tá dando certo.
É, você sabe que esse negócio que eu falei da mulher da cadeira de rodas, é verdade? É.
Ele tentou orar pra uma mulher recuperar o movimento das pernas, cara. Ele tentou fazer ela levantar a mulher, tipo, nesse vídeo a mulher mostra que claramente tem um problema sério com isso, tá ligado? É uma parada que pega ela. E ele deu essa esperança pra fazer a mulher tentar levantar e ela se sentir mais merda ainda. Cara, esse vídeo é horrível, esse vídeo é horrível.
Não foi armado nem nada. Ele chamou uma moça cadeirante.
Não, era no meio da palestra dele, entendeu? É que a palestra dele é uma mistura de culto com palestra
com
de coach.
Com coach, exato.
Ele é um coach messiânico, assim. Ele meio que é Jesus. Ele pensa que ele é Jesus, pelo menos. E aí, tipo, ele começou a falar pras pessoas, perguntar, o que, que você quer pedir pra Deus agora? E a mulher meteu uma dessa, falou, eu queria que Deus devolvesse o movimento das minhas pernas. Não, ele tentou sair dessa situação e deu falando, você acha que Deus tirou o movimento das suas pernas? Só que aí ele teve um momento de autoestima e falou, não, ó, o que eu vou fazer agora, Deus, tá na sua mão, eu só vou orar. E começou a orar e pediu pra mulher levantar, cara.
É constrangedor demais.
É muito treta, esse vídeo é muito treta.
Tá, aí, e quando ela não levantou, a plateia não fez nada? Não deu uma vainha?
Ele meio que falou de uma forma pra botar a culpa nela de não ter conseguido
tipo
levantar.
Assim, ela não teve fé suficiente, entendeu? Porque se você for olhar as passagens bíblicas...
Foi uma questão de fé,
bíblicas,
mas ele falou alguma coisa em relação a isso, tipo...
Porque
você não tá preparada ainda.
É, porque assim, se você for ver na Bíblia inteira, quando fala desses negócios desses milagres assim, sempre tem, ou você não teve fé o suficiente, ou a sua doença tem um propósito.
Alguém me tocou com fé e de mim saiu virtude.
É, ou assim, a sua doença tem um propósito, entendeu? Tipo, você teve que passar por isso pra aprender alguma coisa lá na frente, pra não sei o que lá, entendeu? Sempre tem essas coisas. Aí ele se apoiou nisso.
A galera que tá nessa plateia, porra, não tem ninguém da bolha protestante não, velho? Porque pensa num povo que adora fazer rivalidade.
É protestante.
Mas é.
Meu Deus, que ceboseira. Nem Valdemiro Santiago se presta um papel desse. Ele chama, ele chama um caboclo aí, paga uma coxinha, um suco. Levante dessa cadeira fuleira que finja que voltou a andar, entendeu?
Exatamente.
Ele não chama um cadeirante de verdade. Ou é que naquela galera da Record que chama o caboclo pra revirar os olhos. Eu quero cerveja! Não é um bagulho assim. Nossa, mas que triste.
É que nesse caso eu acho que ele foi pego de surpresa, né? Pela mulher. E depois ele realmente fala, tipo, nossa, se ela levantasse aquele dia, eu tava fodido. Tipo, ele fala num tom meio
piadesco. Né? Meio...
Meio assim, Deus nos livrou, imagina, né? Se realmente acontece um milagre aqui, depois, como vai ficar, né?
Ah, Deus nos livrou da vitória dessa mulher apenas pra não causar uma má impressão. Pô, legal.
Tipo isso, massa. Assim. Tipo isso.
É, esse maluco, tudo é sobre ele, cara. Tudo é sobre ele.
É, tudo é sobre ele.
E eu tenho muito medo, cara. Você sabe que
No
episódio passado eu percebi que eu sou meio Pablo Marçal das ideias. Sempre tem uma história muito, muito impressionante pra contar, sabe? Tipo, é histórias que... Eu tenho um podcast, então eu já contei todas essas histórias. De quando uma cobra caiu na moto e entrou no guidão da Bia.
Eu adoro essa história, meu Deus do céu.
Sabe? A sorte é que pelo menos essa história eu tenho vídeo pra comprovar. Tá lá no meu Facebook, tá lá na descrição desse episódio, inclusive. Então, tipo, pelo menos isso eu posso comprovar. Mas eu tenho umas histórias meio malucas, como por exemplo, no tiro de guerra. No dia de atirar eu tive um torcicolo e eu não enxergava bem. Eu tava sem óculos ainda, assim, conseguia atirar bem. Com torcicolo e sem óculos, tá ligado? Essa aí eu não tenho como. Não tenho vídeo disso. Adoraria ter, porque ia ser engraçado. Mas aí eu vou contar essa história agora na minha cabeça. Sabe quando o hétero mal resolvido, ele tem problemas com sexualidade? E qualquer coisa que ele possa fazer que pareça meio gay, ele fala gay, não faz?
Uhum.
Tipo, não chupa um picolé, ele morde. Essas coisas assim. Eu agora tô me tornando isso, eu tenho isso agora, só que ao invés de gay é tipo, Pablo Marçal. Vou contar uma história, aí já vem na minha cabeça. Pablo Marçal. Aí eu, não vou contar mais não.
Ave Maria.
Medo agora de ser confundido com um fanfiqueiro.
Ficou um estigma, né, Giovanni?
Ficou, cara.
Histórias extraordinárias dependem de testemunhos do Pablo Marçal.
O negócio é como você vai usar essas histórias pra arrancar dinheiro das pessoas.
Então, como
a diferença entre vocês é essa, eu acho. Não, e que a deles é mentira, né, na verdade.
Ai, gente, que triste. Eu achava que eles só eram um coach bobinho idiota. Agora eu tô genuinamente triste. Não, não sobrou.
Esse episódio foi uma montanha russa pra Vênus, pobrezinho.
Foi.
Eu achei que fosse ser engraçado, mas aí...
No final ficou triste pra mim.
Seu sofrimento me pegou um pouco.
Ficou... Não, de boa no começo tava suave. Eu só tava, tipo, não tô entendendo nada. Mas, tipo, agora eu tô, tipo, caralho, que pessoa merda. Tomara que ele morra de um jeito muito violento, triste, infeliz.
Você não deve pensar assim. Você tem que reprogramar a sua mente.
Nossa, eu vou reprogramar a minha mente pra que um tijolo caia na cabeça dele enquanto ele estiver dormindo. E que os miolos dele limpe a cama e pinte de vermelho. Ave Maria. Ai, nossa, Vênus, por que você é tão violenta? Eu sou travesti, eu posso ser o que eu quiser. Se eu for boa, eu vou pro inferno. Se eu for ruim, eu vou pro inferno. Eu posso, eu sou a lei da moral. Não existe ninguém mais poderoso do que eu.
Ela é a Barbie Girl que não usa droga. Ela pode ser quem ela quiser. Não, mas é verdade. Sem limitações.
Nossa,
não,
mas você tá falando isso? Ah. Eu lembrei de um cara da igreja lá que eu era, que ele sumiu porque ele ficou muito drogado e surtou, teve um surto psicótico e foi parar, tipo assim, em outro estado. A família dele tava procurando ele.
Caralho.
E eu fiquei pensando, né? É o cidadão de bem da igreja lá, todo cheirador.
E o nome do cara era simplesmente Walter White, né?
Mas é sério, gente.
Só quem assistiu a série vai pegar essa referência.
O único privilégio de ser minoria é esse. Eu posso falar qualquer absurdo possível. Não adianta, eu posso fazer o que... Tudo me é de direito, tudo é meu. Eu posso falar o que eu quiser. Ué, não importa o que eu fale, eu vou me fuder no final? Então eu já ganhei. Tenho uma liberdade restrita. Vão todos pra casa do caralho, que Pablo Marçal...
Você sabe que nada disso vai pro episódio, né?
Não, você não pode, você não deixa, né? É não verdade, deixa. É triste. Dá ban?
Eu acho que dá processo, né? E dá um processo. Pouco crime também, um pouquinho crime também.
É crime?
É um pouquinho só.
Por quê?
O Monark tentou falar umas coisas dessas do Xandão. Não, aliás, não foi o Monark, foi o... Como é que é o nome daquele cara lá?
Qual?
O cara que atirou com metralhadora e jogou granada na polícia?
Ai, não sei quem é.
O cara que fala, Xandão. Xandão.
O Bob Jeff.
O Bob Jeff falou essas coisas e foi preso. E olha que o Bob Jeff é branco e rico. Então você imagina o quanto crime que isso não é.
Não, com certeza, pô.
E mas velho, né, também, né? Tipo...
Agora eu imaginei a Vênus. O Marçal. Marçal. O buraco comigo é mais embaixo, Marçal.
Mas não, gente, eu não, isso é o de menos. Mas é sério, é muito nojento que isso exista, de verdade. E me choca saber que tem um bocado de jumento que segue esse filho da puta igual um culto.
Eu trabalhei pra um cara que seguia esse maluco aí, como fosse o próprio Messias.
Me dá uma raiva, viu? É esse, às vezes eu fico me perguntando, é esse povo que vota, né?
É esse povo que vota.
Ave Maria. E a democracia falhou. Lá está eu, agora mesmo, na DM de Paulo Cogos, me unindo a ele numa monarquia católica maluca. Nossa senhora, gente, como que pode? É essa pessoa fuleira, é essa fubanga, é esse furreco que estão me chamando de Tonhão por aí.
Exato.
Nossa, mas dá vontade de morder as costas, viu? Se eu pudesse morder as costas, eu fico mordida. Ó, vou terminar esse episódio mordida e vou dormir irritada. Eu vou perder cabelo. Vou ficar calva. Você vai me deixar calva, Giovanni. Você vai me levar pra Turquia pra implantar cabelo em minha testa? Não vai. Não vai. Você não vai me levar pra Turquia. Não vai me levar.
Eu vou ficar carequeiro, né? Mas aí, Vênus, eu acho que eu tenho que te pedir desculpa por ter te apresentado essa porra.
Não, tá de boa.
Agora a gente tá te devendo uma caixa de bombom.
Ai, verdade. Eu adoraria. Nossa.
Ai, vamos lá, achar, a gente manda pra Vênus.
Manda. Passa o endereço aí que nós se chama no...
Passa o endereço,
mas eu já passei. De búfalo do Pará.
Já passei endereço já, eu acho. Já?
Não, você passou o antigo.
Ai, o antigo não tá lá mesmo, não. Vou ter que pegar. Esse novo tá na conta de luz e papel, porque eu só saio dessa casa aqui pra ir na casa da vovó e pra voltar aqui. Mas, enfim, eu adorei ter conhecido o lado engraçado do Pablo Marçal. Pena que Pena que ele é meio mais sombrio do que eu achei que ele fosse. Juro. Eu já tava sabendo.
Além de piloto de avião, professor de natação, rei da selva, mestre dos tubarões. É claro que ele também é um lorde sombrio, né? Ele é mago. Ele é necromante.
Juro pra ti. Eu tava esperando um coach engraçadinho que fala merda. Foi um plot twist do caramba, realmente.
Foi escalando, né?
Foi escalonando. E você, e as fanfics de vocês foram entrando na minha psique, entendeu? Aí elas foram assim. Foi bem Lovecraftiano, sabe? Os tentáculos, assim, das histórias inventadas entrando na minha cabeça. Eu já não sei mais dissociar o que é real ou não.
Tem alguma em particular que te chamou a atenção?
É aquele momento que você não sabe mais diferenciar a realidade do surto.
Não, não todas. Todas, pra mim, começaram a se enraizar na minha mente quando eu vi, meu Deus, eu tô toda descabelada, assim, olhando pra cima e no mosaico da loucura, entendeu? Tá além, entendeu? Tá além do niilismo. Entendeu? É Lovecraftiano demais isso aqui.
Esse episódio experimental, ouvinte, é pra você ter uma pequena noção de quem é que tá mandando no país atualmente. A classe dominante tá ouvindo esse tipo de merda e acreditando, tá? Então, assim, beijo pra você, meu querido. Durma com essa.
Um beijo.
Beijo.
Ai, gente, foi tudo. Esse app foi uma montanha russa pra mim. Amei.